Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente ao Meio de hoje, retomando 2017 com entrevistas inéditas, né? Tivemos um período aí de férias, com a representação de programas que foram apresentados em 2016. Então hoje é a primeira do ano e convidamos alguém da equipe do programa, né? A gente faz isso raramente, porque a ideia é sempre trazer gente nova, mas quando o assunto requer, a gente o faz. Então, hoje nós contamos aqui com a presença do turismólogo e educador socioambiental, Reinaldo Romero, que também é companheiro aqui da equipe do programa e ambientalista aí de longa data, membro da nossa parceira Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil. Reinaldo, prazer tê-lo aqui na condição de entrevistado.
Ô Zé, prazer é todo meu, obrigado pelo convite, né? A você, o Marcelo, o Everton, né? Ao Fontana e toda a equipe aqui da Rádio USP.
Bom, a gente sempre começa, né, Reinaldo, pedindo que o entrevistado conte um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, sempre de uma forma sintética.
Bom, pois bem, eu em Ribeirão Preto, né, sempre trabalhei, como a maioria dos jovens da minha geração, no comércio, né? Que era o que Ribeirão tinha no período. Hoje se transformou numa cidade mais prestadora de serviço e tal, mas na adolescência trabalhei muito no comércio como vendedor, entregador, fui office boy, né? Uma série de coisas. Aí quando eu entrei para Pau Brasil, senti a necessidade de trabalhar na área que eu mais acredito que eu tenho como ideal de vida, né? E buscando me profissionalizar na área. Foi daí que recebi um convite de uma amiga que trabalha na oficina cultural, extinta oficina cultural Cândido Portinari, para dar uma oficina, né? E a partir disso comecei, já fazia pesquisa, já estudava, já dava palestra, né? Pela Pau Brasil, tudo. E aí me tornei educador ambiental autodidata, né? E aí comecei a dar oficinas e aí senti a necessidade de fazer uma faculdade. Então eu digo que eu fui quase expulso de uma escola enquanto criança, né? Adolescente. E depois entrei pela porta da frente de uma escola para ministrar oficinas, porque meu primeiro grupo de alunos foram professoras de uma cidade lá perto de Rio Preto. E aí eu dou oficinas e palestras desde 98, né? Aí fiz o curso de turismo, né? Então essa aí é minha. Aí fiz curso de rádio também, porque eu amo isso aqui, né? Sou apaixonado por rádio. Também tenho trabalho junto com você, né, Zé? Eu comecei a fazer teatro antes de entrar na Pau Brasil, depois havia parado, e por conta da nossa militância, o Zé foi o responsável por me trazer ao teatro, né? E aí nós temos a dupla, né, dos Caipiras e a Esquete, que já dura 21 anos. E aí, através do teatro, através dessa sua mão que você me puxou, também me chamaram para fazer um curta-metragem e depois para fazer comerciais de TV. E aí eu fiz 6 curtas, um média, participei de um longa-metragem, né? Então tem uma atuação também aí na área do teatro e do cinema, né? Que eu também amo o cinema.
Um militante cultural, né, Reinaldo?
Sempre buscando, né, Zé? Esses trabalhos eu sempre busquei que eles fossem voltados à minha militância, né? Para criar veículos, para criar linguagens que sensibilizasse, que conscientizasse as pessoas. Nós mesmos, né, nos anos 90, fizemos acho que uns 4 curtas-metragens para o Festival do Minuto, né, com todos os temas socioambientais. Então foi essa minha trajetória que eu procuro fazer sempre para conscientizar as pessoas.
Bom, muito bem, Reinaldo. O tema hoje é a campanha, né? Tá com calor, plante uma árvore. Mas eu acho que vale a pena a gente começar a discussão um pouquinho sobre a questão da arborização urbana, né? Quer dizer, você já tem aí uns quase 30 anos, né, Reinaldo? Não sei, mas eu acho que uns 27, 28 de militância ambiental.
Pois
né?
Eu costumo dizer que eu era um bebê quando eu entrei na Pau Brasil e comecei a plantar árvore. Nós começamos a plantar árvore, né? Eu, particularmente, em 89, né? Ali na Avenida do Dom Miele, ali próximo ao Parque das Andorinhas. Todo ano o seu Cláudio, que é um amigo, um parceiro que faleceu há um tempo, fazia um evento lá, que era no Dia da Árvore, né? E convidava para o Brasil. E a gente começou a plantar árvore ali, na avenida. Fizemos 1000 árvores em um minuto. Então, esporadicamente, eu venho plantando árvores desde 89. E aí, em 2012, falando especificamente da campanha, né? Eu e o João Tavares, que é outro amigo e militante da Pau Brasil, eu criei esse termo a partir de ouvir tanta reclamação dos ribeirão-pretanos, reclamando que está com calor, estou com calor, esse calor é difícil, não sei o quê, mas não toma uma atitude, né?
O máximo que faz é comprar um ar-condicionado, né?
É se fechar dentro de uma casa com ar. E aí, a partir desta indignação minha de ver tanta reclamação, eu criei esse termo, né? O João falou, olha, tá aí o nome da campanha, está com calor, plante árvores. E aí nós começamos, é uma campanha na base do mutirão, da solidariedade das pessoas, né?
Quer dizer que desde 2012, já
em 2012 com formato de campanha, né, Zé? Aí de 2012, fizemos o plantio de 2012 a 2013, com o nome da campanha, criamos uma logo, né, um adesivo, fizemos camiseta, teve um lançamento, fizemos uma cartilha de arborização com a colaboração do amigo Persiguso, que é ecólogo, o Evandro Navarro, que é outro parceiro da campanha. Essa campanha é cheia de parceiros, cheia de amigos, é uma delícia, viu, Zé? E cada dia fazendo mais amigos, que eu acho que o mutirão, para mim, serve para isso, para mim, para unir, para conectar as pessoas que queiram bem, que queiram transformar a cidade e ajudar a melhorar. Então, nós criamos essa campanha e na base do mutirão, da cavadeira, né? E aí começamos a fazer os plantios. Fizemos, o primeiro plantio foi aqui no Parque da Pedreira da USP, onde nós vimos já com o movimento, junto com a Raquel Fogaça, para implantar o Parque da Pedreira, e fizemos naquele período, junto com a sua colaboração também, 14 plantios, e plantamos e distribuímos mudas, entre plantar e distribuir, foram 2000 mudas de espécies nativas, né, da nossa região, árvores frutíferas, porque eu acho que, além da questão de plantar, também é doar a muda para aquela pessoa que às vezes está passando, no momento ela não pode participar, está com algum compromisso, então a gente sempre tem uma muda a mais para estar doando para um novo amigo, né?
E como é que funciona a questão operacional, Reinaldo? Porque a gente sabe, assim, um dos gargalos é um pouco a questão das mudas, né? Uhum. Então como é que vocês conseguem essas mudas? O poder público, ele apoia... O outro elemento que eu acho que talvez seja o mais difícil, né, na discussão do plantio comunitário, é a questão da conservação, né? Então eu queria um pouco ouvir de você essas
certeza,
duas questões.
Zé, na campanha, no período passado, né, 2012 a 2013, nós conseguimos, além das mudas do horto, teve um parceiro que também forneceu algumas mudas de um viveiro particular, né, o Manuel também ajudou. Nesta edição...
Manuel Tavares. Da Pau Brasil.
Presidente
também.
Da Pau Brasil. Nessa edição, eu consegui as mudas com o Horto Florestal, né, o Horto de Ribeirão, que também o Horto está super capenga, tem 6 funcionários para atender, para distribuir, para produzir. Então, assim, eles não têm muita variedade, né? E nem todas as árvores estão no porte adequado que se exige se exige tecnicamente para plantio. Então a gente tem essa dificuldade.
Com mais chance de sobrevivência. Mas é uma equipe que produz.
Isso.
A equipe que está lá tem...
Sim,
a
equipe que está lá. Aliás, meus parabéns. E assim, uma galera de confiança, galera que trabalha mesmo. Então, na pessoa do Mazinho, da Ercília, né? Quero mandar um abraço a todos eles, ao Juliano, que é um parceiro. Todos eles são parceiros da campanha. O Juliano, inclusive, mora no Itaú, participa da campanha plantando e tal. E então esse é uma... Então qual que é o nosso papel? O papel da campanha e das pessoas que colaboram é estar articulando, né? É estar vendo junto a uma associação de moradores, junto a uma ONG ou a pessoas, né, da comunidade individualmente que quer plantar, que tem uma área, a gente vai e observa o local, busca as mudas, ou às vezes consegue alguém também para buscar essas mudas. E faz o plantio, fornece esse material. Agora nós estamos com adesivo novo, né, da campanha. E aí fornece esse material, que é, no caso, a cartilha, o adesivo, né? E a responsabilidade para dar a manutenção das árvores é da pessoa ou da ONG que nos convidou, porque é uma campanha totalmente voluntária, sem grana, né? Eu faço as coisas, eu venho aqui, vou para os lugares colocando gasolina do meu bolso, meu tempo, né? Então, nós não temos um apoio financeiro para fazer isso. Porque o mais fácil, Zé, é fazer o plantio. O mais difícil é a manutenção, porque você tem que trabalhar, fazer a capina, fazer um aceiro, botar um adubo nessa planta, fazer um controle das chamadas pragas, né, urbanas, no caso a formiga, que para mim não é uma praga, né?
A formiga é a nossa amiga braquiária.
É, então tem que fazer essa manutenção, um tuturamento, substituir mudas que foram danificadas ou que morreram, né, que acontece por falta d'água, Ribeirão é muito quente.
Acho que deve ter um problema também, assim, porque é muito comum nessas áreas de plantio serem áreas de descarte, né? Então você tem muito resto de construção, pedaço de asfalto, né?
Demais. O lugar que a gente encontrou mais dificuldades, Zé, foi na área da pedreira da USP, em 2012. Nessa edição agora, por enquanto, não encontramos esse problema. Fizemos um plantio agora, 15 dias atrás, do Itaú, né, na Praça do Jardim Itaú. Está tranquilo. Os meninos também são nossos parceiros, molecada que joga bola lá. Ninguém quebrou, ninguém roubou muda, né? É um lugar totalmente aberto. Então a gente sempre procura contar com a colaboração da comunidade. E aí já vai um convite para, se de repente tiver algum empresário ouvindo, né? Alguém que queira fazer um trabalho socioambiental, nós estamos abertos para patrocínio, porque até então a gente faz com nossos custos SA, entendeu? E com a colaboração de uns amigos, né? Agora, o novo adesivo da campanha Tá Com Calor, que eu peguei ontem, vai sair com apoio do programa Ambiente ao Meio, né? Então, muito obrigado aí à equipe que nos forneceu aí 1.000 adesivos e nosso outro parceiro, que é o Fiorin, também amigo nosso da campanha, fez um super desconto para a gente para imprimir os adesivos. Então, é isso. Então, a manutenção é de responsabilidade de quem chama para ser realizada a campanha, o mutirão.
Eu acho que um outro dado interessante que eu acho que a campanha está produzindo em Ribeirão, né, Reinaldo? Porque eu me lembro que era muito comum você ter as campanhas de plantio no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é junho.
Exato, dia 5 de junho.
Que é o pior período para o plantio, porque é aquele período seco, né? E aí era comum, porque a mídia estimulava. Então aí você tinha, né, vários plantios pela cidade. A gente mesmo da Pau Brasil chegou a se envolver às vezes. E aí a chance de sobrevivência. Então eu acho que essa educação também, né? De que não. É claro que em frente da casa, tudo, a pessoa aí pode cuidar. Mas quer dizer, esses plantios de maior magnitude, eu acho que é a questão da época do plantio e como é que é. Vocês têm um cuidado com isso? Como é que vocês levam em conta?
Então, por isso que a gente faz a campanha nesse período de chuvas, né? Que vai normalmente de novembro até março, né? Assim como cantava Tom Jobim, né? São as águas de março fechando o verão, né? Apesar que agora tá tudo bagunçado, mas normalmente nós vamos até março. Começamos o primeiro mutirão em dezembro, foram dois mutirões de apoio ao mutirão da Lagoa do Saibro, né? Que é um movimento que existe lá pela recuperação e preservação da Lagoa do Saibro. Então participamos de dois mutirões lá. E então é nesse período por conta disso, porque a gente depois não tem condições de regar e tudo, né? Então é o nosso desejo que essa campanha não pare, que ela seja anual. Mas para isso precisaríamos de um aporte financeiro, de alguma empresa que colaborasse e que aí dividisse o custo com a gente da operacionalização dos plantios, né?
Vocês já têm um balanço, assim, Reinaldo, desde aí de 12, né?
2012. Então, no período de 2012...
Quantas, o total, mais ou menos, até hoje, vocês têm uma dimensão?
Período de 2012, nós plantamos 2 mil. Agora, 2016, 2017, nós plantamos, junto com o mutirão da Lagoa, foram 270. Plantamos 30 mudas, 30, depois mais 50 mudas no Jardim Itaú. Aí agora, neste final de semana, no dia 28, fizemos um mutirão lá no sítio Santa Fé, em Cravinhos, que eles têm um trabalho com técnicas da agroecologia, eles estão fazendo um trabalho de recuperação de uma lagoa que tem lá, que no passado serviu para abastecer a comunidade de Cravinhos. Então lá nós plantamos umas 120, 130 também, 4 e 5 agora de fevereiro, no complexo aqui do Portal do Alto. E aí foi um plantio lindo, plantamos em porta de residências e no Pico do Mirante. Então aí foi por volta de umas 70 mudas. Então eu acredito que a gente já está chegando em torno de 600 mudas. Agora, nesse domingo, dia 12, nós vamos fazer um plantio na Praça Maria Goretti, na Vila Virgínia, a partir das 9 horas da manhã. Lá foi um amigo meu de infância do bairro, que entrou em contato para realizarmos esse plantio, que ele está articulando com a comunidade do entorno, e aí faremos esse plantio. Provavelmente no dia 18 a gente volta no sítio Santa Fé, lá em Cravinhos, para fazer o segundo plantio lá. E depois a gente dá uma paradinha para o carnaval, né, Zé?
Que ninguém é de ferro.
É. Aí em março a gente vai fazer um plantio lá no assentamento Sepete Araju, lá em Serra Azul, dentro de um SAF lá do companheiro Emes, né? Do
sítio Emes. Explica o que é lá. O SAF aí, né?
É, o SAF é um sistema agroflorestal, né? Onde você mistura plantas comestíveis de árvores nativas e frutíferas, né?
É, e sobre o CEPÉ vale a pena até comentar que um dos eventos, acho que há cerca de 2 anos de plantio...
É, nós fizemos lá 2 plantios no CEPÉ no período 2012-2013, né?
E, assim, o problema é esse, né? Aí a vegetação é muito forte, né? Acaba sufocando, mas no entorno da escola, a boa notícia é que muitas árvores ainda estão lá.
Ah, que bacana,
bonitas, né? Já dando flores, né?
É, que bacana. E aí, uma coisa que eu queria enfatizar, né, Zé, por que que a gente faz os mutirões, né? Nós fazemos os mutirões porque Ribeirão Preto sempre teve um péssimo índice de arborização urbana. É, há mais de 20 anos que a gente está na militância e o índice não subiu. São menos de 4 metros quadrados de área verde por habitante, numa cidade que é geograficamente aí, estamos dentro de um buraco, né? Então o clima favorece, é muito quente, e aí a gente contou com a ajuda dos usineiros para acabar com o que tinha de mata no entorno, então é muito quente. É, fora isso, a prefeitura não cumpre o seu papel, nunca cumpriu, né, de que é de arborizar a cidade. Existe o Código Municipal de Arborização, que é de 2005, até hoje não foi implantado, e este é o primeiro objetivo da campanha. A campanha ela tem o sentido de forçar a prefeitura a executar o que está escrito no Código Municipal de Arborização Urbana, que é montar uma equipe, que é aquilo que você cobrou, por exemplo, em 1993, da antiga gestão do Palocci, né, exigindo que a prefeitura contratasse uma equipe, contratasse funcionários para plantar árvore e não só mutilar árvores, que é o que acontece, né?
É, porque o curioso é isso, né? Quer dizer, você tem uma estrutura, hoje a CPFL tem, né? Uhum. Companhia de Força e Luz, a própria prefeitura, que são estruturas para podar, né? Que na verdade são mutilações, como você disse, para extrair.
Isso.
E... são também muito useiros e vezeiros e criticar a população pelo plantio equivocado. Quer dizer, então não seria muito mais adequado a prefeitura, num planejamento de longo prazo, ter uma equipe de plantio?
Sim.
Porque aí depois você não precisaria eventualmente fazer podas, né?
É.
Que acabam, a gente tem visto muito comum, né, nessas tempestades, árvores que caem muitas vezes em função que as podas também são portas de entrada, né, para doenças, para...
Então, esse é o objetivo número um da campanha, é exigir que a prefeitura cumpra o que está no Código Municipal de Arborização Urbana. Segundo motivo é mobilizar, conscientizar a população de que ela, cada uma pode plantar, cada pessoa pode plantar uma árvore na porta da sua casa. Somos 600 mil habitantes. Se metade da população plantasse, teríamos 300 mil árvores em Ribeirão, que seria mais que uma floresta, né? E em terceiro lugar, é isso, fazer o plantio é uma campanha prática que tenta encontrar e cada vez mais amigos que estejam conectados com a recuperação e preservação ambiental, que para mim a árvore é talvez a única solução para todos os problemas que a gente vive na cidade de Ribeirão Preto e nos grandes centros urbanos.
Eu acho que valeria a pena também rapidamente comentar, Reinaldo, que eu acho que é um desdobramento, o período que você teve em São Paulo, que é a questão da feira de troca de mudas, né?
Sim.
Que está articulado, né, com essa discussão.
Sim, está articulado. Eu participei em São Paulo, né, morei 2 anos lá, fiz um trabalho lá na área de urbanização urbana, e aí conheci o pessoal da feira de troca de semente, que é o Semear Conhecimento, e aí já era um desejo de trazer para Ribeirão, então já fizemos 2 edições do Semear, que é um espaço para que as pessoas troquem semente, troquem mudas, né? Então a segunda edição aconteceu na Praça 7, e agora lá por mês talvez de março, abril, a gente faça a terceira edição do SEMIAR.
Eu queria, acho que antes de fechar, Reinaldo, um pouquinho, acho que valeria a pena assim, homenagear, né, algumas pessoas que historicamente em Ribeirão também têm essa preocupação. Né? Uhum. Então, o Paulo Pedrazzi, que nós já entrevistamos aqui, né? Quer dizer, já entrevistamos aqui também um senhor que eu não vou lembrar o nome, mas que era tem um salão de cabeleireiro.
Alberto.
O seu Alberto, né? Que temos aqui também, aqui na proximidade aqui da pedreira da USP, o seu Nadir, que é um jardineiro, que é um episódio muito interessante, porque depois que ele aposentou, ele não aceita mais trabalhar como jardineiro para as pessoas. Ele é um jardineiro da natureza. Então, ele trabalha como voluntário, plantando árvores aqui nessa região do entorno aqui da USP. Sei. Então, quer dizer, eu acho que são figuras, né? Não sei se você gostaria também de citar, porque eu acho que são pessoas que também plantaram sementes, né?
Com certeza.
Que ajudaram a redundar na campanha,
Sim.
Né?
Eu quero aqui agradecer o seu Cláudio, que é lá do Dom Miele. Já falecido, que na época ele criou o grupo lá Filhos das Árvores. Também agradecer uma pessoa muito especial, a Dona Mafalda. A Dona Mafalda foi uma senhora que teve, entre 90 e 91, nós tivemos aquela luta pela preservação da mangueira, aquela mangueira que ficava na confluência da rua Rui Barbosa com a Avenida Portugal. E a Dona Mafalda, que nos deu suporte naquele período, né? E a gente mantém amizade até hoje, através da Cris, que é a filha dela, né? Cris Carniel, né? E aí, até hoje, eu encontro, né? Tem uns 20 dias atrás, encontrei com a Dona Mafalda, ela sempre lembra da campanha. Então, Dona Mafalda, um grande abraço, mais uma vez, obrigado. E as pessoas anônimas, porque na periferia está cheio de pessoas anônimas que estão recuperando praças, estão plantando. Aqui mesmo, onde nós estamos plantando o Portal do Alto, tem a Lúcia, que é uma senhora que mora em frente a uma praça. A praça estava cheia de entulho, lixo. Ela e o marido foi e recolheu tudo e começou a plantar. A praça está linda. Então está cheio de pessoas anônimas por Ribeirão, fazendo o papel que é da prefeitura fazer e a prefeitura não cumpre e não faz.
Bom, agora realmente chegamos ao final. Reinaldo Romero, entrevistado aqui no programa Ambiente ao Meio, educador socioambiental, turismólogo, membro da Pau Brasil. Então, o que a gente pediria, né, na despedida é que você deixasse contatos, seja por telefone, seja no Facebook, nas redes, para aquelas pessoas que queiram conhecer mais o trabalho e, principalmente, queiram se envolver nos mutirões, que é uma tradição muito forte do Brasil. Né? É importante dizer que o mutirão, ele é uma marca, né, do trabalhador rural brasileiro, né, que exatamente ele é um momento não só de trabalho, mas um momento também de sociabilização, de confraternização, né? Todo mutirão em geral termina numa confraternização.
E o grande barato do mutirão que eu falo é que o mutirão tem que ter criança. Onde tem criança, mutirão tem festa, né? Tem festa no mutirão e tal, isso é muito legal. Eu quero terminar com uma frase do Evandro Navarro, amigo nosso, que essa frase dele virou o título da nossa oficina, que é Árvore, fonte mística e cíclica da vida. Então, eu acho que sem árvore não existe vida. Então, se você sacou para isso, plante uma árvore, porque é a saída dos maiores problemas, a solução dos maiores problemas que a gente enfrenta na cidade. E aí eu quero deixar meu contato, 992-88-1114. Pode mandar um zap lá e a gente estabelece um contato. E aqueles que queiram contribuir com a campanha também, se você que tem uma empresa, quiser colaborar para tornar essa campanha anual, entre em contato comigo nesse telefone. E aí um grande abraço, um grande beijo a toda a equipe.
Obrigado, Reinaldo. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou o turismólogo e educador socioambiental, membro da Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil e também colaborador assíduo aqui do programa, membro da equipe, Reinaldo Romero, a quem agradecemos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.